conceito que eu preciso levar para as pessoas é o conceito de autorresponsabilidade, porque foi um conceito que mudou a minha história e que fez muita diferença e faz muita diferença dentro do consultório. Você já deve conhecer ou deve conviver, ou até mesmo você pode ser. Sabe aquela pessoa que vive reclamando de tudo e de todos? Aquela pessoa que você, o tempo inteiro, quando vai escutar ela, você escuta ela se lamentando, reclamando, culpando, responsabilizando alguém. Então, quando eu escolhi o título dessa live, eu coloquei como autorresponsabilidade, a culpa é toda sua. Só que eu gostaria de trazer consciência para vocês de que a palavra culpa é uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, porque a culpa enquanto sentimento, ela vai corroendo autoestima, autoconfiança e amor próprio. Então, eu gostaria de substituir a palavra culpa por responsabilidade. Então, sempre que eu for falar em culpa, na verdade, eu vou falar em responsabilidade. Você conhece pessoas que responsabilizam os outros por tudo? Que tem aquele discurso, ah, se os meus pais tivessem me educado de maneira diferente, eu seria muito mais feliz. Se a minha infância tivesse sido mais saudável, eu seria uma pessoa muito mais realizada nesse momento. Se os meus filhos não me dessem tanto trabalho, eu teria como fazer outras coisas. Eu, para relacionamento, já desisti, porque eu tenho dedo podre. O meu marido, a minha esposa, eles não valorizam a minha dedicação. Eu faço e eles nem reconhecem o que eu estou fazendo. O momento econômico do país, meu Deus, ele impede as pessoas de crescerem financeiramente, de melhorarem a sua situação financeira. Os políticos, nossa, eles são culpados por todo esse mal que a gente está vivendo nesse momento. Ai, a minha vida é muito difícil. Enfim, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas vocês já devem ter ouvido mais ladainhas do que eu trouxe para vocês nesse momento. Então, se você atua dessa forma, fica responsabilizando sempre o outro, o problema é sempre do outro, a culpa é sempre do outro, isso é uma grande oportunidade de justificar, de desculpar, de ficar na posição do quê? Na posição de vítima e na posição de sofrimento. Entendendo que o mundo externo é que tem que alterar, é que tem que mudar para que eu possa mudar internamente. Então, é como se eu tivesse que transferir para o outro a responsabilidade sobre tudo aquilo que não é gostoso de viver dentro de mim mesmo, de tudo aquilo que me causa desconforto interno. Por quê? Porque é muito mais fácil eu apontar o dedo e dizer que a responsabilidade é do outro, do que olhar para dentro e perceber o que eu estou fazendo para criar essa realidade fora de mim. Então, no conceito, fazer de vítima, se fazer de vítima, paralisa, impede que você tenha uma atitude para fazer e ser diferente na tua história. E aí você tem sempre uma justificativa, uma desculpa. Ah, não, porque quando meu marido mudar, eu vou fazer diferente. Não, porque quando a minha esposa mudar, eu vou fazer diferente. Porque quando o meu líder me valorizar, eu tenho certeza que eu vou me sentir mais feliz, mais saudável dentro do meu trabalho. Porque quando eu tiver amigos bons, uma rede de contato legal, eu vou conseguir ter mais oportunidades na minha vida e na minha história. Só que quando você delega para o outro, você tira de você qualquer tipo de possibilidade de fazer e de ser diferente. Então, qual é o conceito de autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a capacidade que nós devemos desenvolver de nos responsabilizarmos, de responsabilizar a nós mesmos por tudo aquilo que acontece na minha vida e na minha história. Então, eu tomo para mim a responsabilidade de tudo aquilo que acontece na minha vida e na minha história. E eu entendo que eu estou no lugar aonde eu me coloquei. Então, aquilo que é positivo ou aquilo que é negativo para mim, e também que me influencia direta ou indiretamente, é sim uma responsabilidade minha. Ai, Manuele, mas eu fui abusada. Eu sou responsável por ter atraído um abusador para mim? Ai, Manuele, eu fui roubada. Eu sou responsável por ter trazido um ladrão para minha vida? Ai, Manuele, mas eu tenho uma doença muito grave. Eu sou responsável por essa doença na minha vida? Ah, eu tenho relacionamentos tóxicos. Ah, eu tenho uma empresa que é corrupta. Sim, você é responsável por tudo isso que você está vivendo exatamente nesse momento. O que criou esse contexto foi o teu consciente ou o teu inconsciente. Então você precisa sim assumir que você tem a oportunidade de ser e de fazer diferente. O outro é o outro. Ele vai melhorar, ele vai mudar, ele vai fazer diferente se ele quiser. Porque o que que acontece? Quando você entende esse conceito de autorresponsabilidade, você para de fazer drama e você para de se vitimizar. Você assume que você tem a oportunidade de fazer e ser diferente. Porque quando você age ou quando você omite ação, você também é responsável. Então, se você escolhe, você é autorresponsável. Se você escolhe não escolher, você também está fazendo uma escolha. Então, eu sempre digo que ou nós nos colocamos aonde nós estamos, ou nós nos permitimos estar naquele lugar. Então, não existem fatalidades na nossa vida. Muito pelo contrário. Nós não somos vítimas de nenhuma pessoa ou de nenhuma circunstância, porque nós temos a oportunidade de fazer diferente o tempo todo. Então, se eu estou num momento onde eu não estou feliz, se eu estou num relacionamento onde eu não estou feliz, se eu estou num trabalho onde eu não estou feliz, se eu estou num grupo de relacionamento, né, de amizade que eu não estou feliz, de quem é a responsabilidade de fazer e de ser diferente? Minha. Por quê? Se eu escolho continuar no relacionamento, eu preciso tomar para mim o meu 50% de responsabilidade para mudar aquele relacionamento. E se eu cumprir o meu 50% e ainda assim não for suficiente para mim, aí eu tenho uma escolha: ou eu continuo no relacionamento, ou eu saio do relacionamento. Ah, eu tenho um emprego que fere os meus valores. No meu dia a dia eu tenho que fazer coisas que eu não gosto de fazer, ou eu tenho que falar coisas que não fazem sentido para mim, que muito pelo contrário me agridem. E aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar para mim o meu 50% de responsabilidade. O que que eu posso fazer e ser diferente nesse meu emprego? Se eu fizer o meu 50% e ainda assim não for suficiente, eu ainda ficar incomodado, eu tenho a escolha de continuar ou não naquele emprego. Só que se eu escolher continuar, eu tenho duas escolhas: ou eu continuo como uma vítima, ou eu continuo como a autora da minha história. Então eu aproveito o máximo do que eu posso aproveitar. Se eu estou em uma rede de amigos que não me causa conforto, o meu pensar, o meu sentir já não bate mais com aquilo que as pessoas pensam e sentem. Eu ouço muitas pessoas falando, ai, mas aquele grupo é tão fútil. Tá, mas e o que que você está fazendo com isso? Você está escolhendo ficar lá? Porque quando você não escolhe fazer diferente, você está renunciando à oportunidade de se colocar em primeiro lugar. E isso faz toda a diferença na tua história. Já faz 9 anos que eu estou no consultório e já fazem muitos casais que passaram por aqui. Às vezes eu não faço atendimento de casal, mas eu atendo individualmente. E aí as pessoas me dizem, né? Ah, tem uns programas de índio que o meu marido ou que a minha esposa querem fazer. Eu não me sinto confortável, mas eu vou, né? Porque é a minha obrigação. E aí o que eu sempre trago consciência é, olha, você tem sempre a escolha de ser honesto, honesta e dizer não, eu não vou. Ou se você decidiu ir, você vai aproveitar 100% do 1% que você pode aproveitar. Porque se você decidiu ir, você não é vítima. Você não foi obrigado, não foi obrigada a ir. Porém, a partir do momento que você decide ir, é a tua responsabilidade. É você que vai ter a oportunidade de chegar no ambiente e se sentir horrível, ou chegar no ambiente e observar, tá, dentro desse contexto todo, o que que eu posso aproveitar? O que pode ser bom para mim? E aí você foca naquilo que é bom. Ai, Manoeli, mas eu já tentei, não consigo, nada me chama atenção. Então, escolhe não ir da próxima vez. Ah, mas daí ele vai ficar chateado ou ela vai ficar chateada, certo? E daí você tem uma escolha interna para fazer. Ou você vai lá e faz de conta que tá tudo bem, coloca uma máscara e faz de conta que tá tudo bem. Ou você escolhe ser honesto e sincero e dizer que não vai. Porque isso é autorresponsabilidade. Cada escolha contém uma renúncia. E cada renúncia contém um processo de amor próprio. Porque eu não consigo falar de autorresponsabilidade sem falar de amor próprio. Porque quando você se ama o suficiente, você faz escolhas. Escolhas que edifiquem o teu sistema. Escolhas que te façam bem. Então, seja lá o que você escolher, quando escolheu, seja autor da tua história, seja o personagem principal, não fique como coadjuvante. Eu gosto de usar uma metáfora que vocês já devem ter me ouvido falar, que é a metáfora do carro. Se a tua vida for um carro, aonde você está sentado? A vítima às vezes está lá no bagageiro do carro. Às vezes está no banco do carona do carro, mas a vítima nunca está no volante. Porque a vítima sempre precisa de alguém a quem culpar, a quem responsabilizar, a quem justificar. Ela não vai assumir o volante. Ela vai ficar o tempo inteiro dizendo que se a pessoa for para a direita e der errado na vida dela, ela vai dizer, pois é, se fosse eu que estivesse no volante, eu teria ido para a esquerda. Só que ela não toma o volante. Ela fica responsabilizando o outro. Fica responsabilizando os pais, fica responsabilizando os filhos, o chefe, os amigos, o marido, a esposa. Então, autorresponsabilidade é quando eu tomo para mim e entendo que, ok, o que que eu posso ser e fazer diferente para melhorar essa situação. Eu estou num relacionamento abusivo. Ok, tudo bem. Estar num relacionamento abusivo tem a ver com a nossa frequência vibratória, com o nosso pensar, com o nosso sentir e com o nosso emanar. Agora, quando eu tenho autorresponsabilidade, eu olho para dentro de mim e digo: ok, eu estou nessa situação porque eu escolho estar. Tem um aprendizado para eu fazer. Então, eu vou tomar para mim o meu 50%, vou melhorar o máximo que eu posso e vou ver se isso é suficiente. Agora, se isso não for suficiente, eu tenho a minha oportunidade de escolher não continuar com a pessoa. E aí não é drama, não é vitimização. É simplesmente dizer: olha, fulano, fulana, o que você me entrega é pouco, não é suficiente dentro daquilo que eu espero. Eu mereço ser amada, ser respeitada, ser cuidada, ser liberada, enfim, várias coisas. Se você não consegue me entregar, eu te autorizo a seguir a tua vida e me autorizo a seguir a minha vida para que você possa encontrar alguém que precise e que goste de passar pelo que você oferece, e eu me autorizo a buscar outra pessoa para me fazer sentir aquilo que eu gosto e aquilo que eu sinto. Só que é, gente, muitíssimo mais fácil eu ficar num relacionamento e ficar culpando o outro. Eu escuto muito aqui no consultório, tanto homens quanto mulheres me dizendo: ah, porque o nosso casamento esfriou, a gente já caiu na rotina, assim, mas sabe que a culpa é do meu marido, porque ele nunca propõe nada diferente. Ou não, a culpa é da minha esposa, porque ela, nossa, tem umas rigidez. Tá. E qual que é a tua contribuição? Qual que é o teu 50%? A maior encrenca que eu tenho aqui com os casais, quando atendo-os separadamente, é dizer que 50% de responsabilidade é de cada um. A maior parte das pessoas não consegue assumir: não, a minha parte é só 20%, 80% é do outro. Num padrão de vitimização, num padrão de drama, ok. Agora, num padrão onde você se torna responsável por você mesmo, você assume para você essa responsabilidade e faz o que é importante, o que você sente que dentro de você precisa fazer. E você deixa para o outro para que ele faça aquilo que ele quer fazer, né? E aí você não fica com o peso do outro, muito pelo contrário, você fica com a leveza da tua responsabilidade e dá ao outro também essa mesma oportunidade de ser e de fazer diferente para ele mesmo. Então, cuidado com essas posturas de vitimização. Cuidado com essas posturas de dramas, né? E tudo bem, a gente foi talvez educado dessa forma, né? É um padrão que vem de lá da nossa infância, que vem de lá da nossa adolescência, mas será que a gente precisa levar para frente? Num processo de autorresponsabilidade, eu tomo para mim isso e entendo que eu sigo. Aprofundando um pouco mais esse conceito, eu gostaria que vocês entendessem que não adianta buscar fora de você as explicações para aquilo que você está vivendo hoje. Não adianta. A resposta às tuas decisões ou o silêncio está dentro de você. Quando você fala, você toma uma decisão. Quando você fica em silêncio, você também tomou uma decisão. O teu comportamento é uma decisão. Os teus pensamentos e os teus sentimentos são decisões, tomadas consciente ou inconscientemente. O que que é importante, né? Quando eu entendo o conceito da autorresponsabilidade, existem duas emoções muito fortes internamente. Uma de que isso é assustador e outra de que isso é empoderador. Então, olhe para você nesse momento. Perceba tudo o que você está passando nesse momento. Seja de dor, de desconforto, ou seja de alegria, seja de leveza. Você se colocou exatamente aonde você está. E normalmente, quando a gente está vivendo por situações, está passando, né, por situações saudáveis, nossa, é tão legal, né? Muito bacana. Eu tava vivendo, nossa, olha, me coloquei aqui nesse lugar. E quando a gente tá passando por situações difíceis? Nós estamos passando por uma pandemia. Emanuele, você quer me dizer que eu sou responsável pela pandemia? Não. Eu não quero dizer que você é responsável pela pandemia. Eu quero dizer que todos nós nos colocamos nessa situação. Só que nós escolhemos a forma como vamos lidar com isso. Teve eu não lembro o nome do pesquisador, que ele fez uma pesquisa com as pessoas que sobreviveram às câmeras de gás da Segunda Guerra Mundial. E eles entenderam, esse pesquisador entendeu que todas as pessoas passaram pela mesma pressão psicológica, todas as pessoas passaram pela mesma situação física, inclusive. O que diferenciou uma da outra? A forma de lidar com o externo. Por quê? As pessoas que dentro de si, a cada situação, a cada momento, a cada pensamento que tinham, ou a cada pressão externa que viviam, encontravam dentro de si o entendimento, entendendo que aquilo era só um processo de aprendizado e que tudo ia passar verdadeiramente, elas sobreviveram muito mais, sobreviveram e ficaram sem traumas, sem coisas pesadas internas. Agora, aquelas outras pessoas que se deixavam influenciar pelo externo, que talvez acreditavam, né? Que estavam sendo vítimas, que estavam sofrendo, as que sobreviveram, sofreram muito. Ficaram com traumas, com estresse pós-traumático, com várias situações. Então, nesse momento, também da pandemia, nós temos a oportunidade de fazer a nossa escolha. Como eu estou lidando com tudo isso, com todas essas informações que estão chegando até mim. Eu escolho se eu me coloco de vítima, se eu entro no medo, se eu entro no pânico, se eu entro na ansiedade, ou se ao contrário, eu entendo que tudo isso é um processo de aprendizado, é um processo de evolução, é um processo interno de reconexão e escolho aprender com cada pensamento, com cada sentimento que eu tenho tido. Vocês podem estar se perguntando, tá, Emanuele, mas você não sente medo? Honestamente, o entendimento é, se o medo chegar, eu vou olhar para mim e vou dizer, tá, da onde tá vindo esse medo? Por qual motivo eu tô sentindo esse medo? E aí, eu vou simplesmente observar dentro de mim e vou entregar o conforto e a leveza que precisa. Porque aí eu serei responsável por mim. Eu não deixo que a mídia, eu não deixo que os grupos de WhatsApp, eu não deixo que as coisas externas tirem o meu próprio eixo. Eu autorizo sim a mim mesma a tomar consciência daquilo. Eu entendo que eu posso escolher qual tipo de notícia eu vou ver, qual tipo de notícia eu vou ouvir. E eu tenho uma coisa muito pessoal para compartilhar para vocês. Nesse período todo de pandemia, eu não recebi um WhatsApp, um vídeo, um post, nada sobre o Covid. Não recebi. Meu celular não recebeu nenhum post, nenhum vídeo, nada. Por quê? Porque eu não quero ver isso. Eu não quero sofrer com isso. Porque sim, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu entro muito na dor da outra pessoa e entro com facilidade, porque eu tenho compaixão pelas pessoas. Então, o que eu escolho? Eu escolho não entrar em contato com essa dor, porque para mim, esse momento é um momento de desenvolvimento, de evolução. Tanto que me proponho a estar aqui falando com vocês verdades. Verdades que talvez são dolorosas. E eu ouço muitas pessoas me dizendo, ai, Emanuele, mas as pessoas não estão prontas para ouvirem as verdades. Eu tô falando. Cada pessoa pega para si aquilo que é importante. E cada pessoa faz com o que eu falo aquilo que ela quer. Porque eu estou dentro da minha autorresponsabilidade falando aquilo que fez diferença para mim. Agora você está dentro da sua autorresponsabilidade e vai escolher o que vai fazer com isso que eu estou dizendo. Mas cuidado para não ficar dizendo assim: ah, porque a Emanuele falou blá 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 blá. Sim, a Emanuele falou. Mas e o que que eu faço com aquilo que a Emanuele falou? Você pode dizer: ah, eu assisti uma live, né, da Emanuele, e ela falou sobre isso, aquilo. Você sabe que isso faz sentido para mim? Eu tô pensando em realmente não ficar mais vendo noticiário, me blindar o máximo possível dessas informações agora da pandemia. Ou você pode dizer: tá lá, né, alguém vendo lá os videozinhos, assistindo o jornal, não sei o que, blá blá blá. Você pode dizer: olha, a Emanuele, ela disse que não é para ficar vendo isso. Qual que é a postura mais adequada? A vítima usa o outro para justificar. O autor da sua própria história, o motorista do seu carro, vai falar: olha, eu ouvi a live e acho que faz sentido isso. Mas se para você é importante, eu te respeito. Tá tudo bem. Porque o que acontece? Se o outro tá vendo, deixa o outro. Agora, se você não quer ter acesso, não tenha. E isso é muito claro dentro de um processo de autorresponsabilidade. E isso aqui dentro do meu, né, do meu espaço, eu trabalho com mais pessoas, a gente combinou isso. A gente combinou que a gente ia falar das coisas saudáveis da pandemia e que a gente não ia ficar trazendo consciência de quantos casos, toda essa coisa. Por quê? Porque gera um monte de emoções. Se você tem essa sensibilidade, não fique se prejudicando. E mesmo quem não tem sensibilidade, no sentido de compaixão, de se colocar no lugar do outro, cuidado com tudo aquilo que chega para vocês. As pessoas que têm o costume de dormir assistindo o noticiário, né? Entendam. Cada um faz a sua escolha. Você está colocando informação na tua cabeça, informação normalmente pesada, porque noticiário normalmente traz, né, coisas mais pesadinhas. E aí você vai dormir com aquela informação e você vai, o teu inconsciente vai ficar processando durante a noite inteira aquela sugestão que você deu antes de dormir. Então, a orientação é que a gente possa, se estiver assistindo filme, né, ou então noticiários que tragam sensações negativas, que a gente faça, desligue a TV pelo menos 20 minutos antes de adormecer, porque aí dá tempo de trazer pensamentos positivos, de neutralizar aquela negatividade. Mas isso é autorresponsabilidade. Se você adora, se você não consegue dormir sem estar com a TV ligada, tá tudo bem. Eu não tô falando que isso tá errado. Eu só estou dizendo que existe sim uma possibilidade de você fazer e de você ser diferente. Porque tá tudo dentro de um processo de autorresponsabilidade. Cada um se coloca onde quer e cada um vive aquilo que precisa viver. Tem muitas pessoas que me dizem, né? Ai, Manu, mas é tão difícil emagrecer, porque lá em casa, nossa, todo mundo adora comer fast food. Mas você não pode escolher comer diferente dentro de um processo de autorresponsabilidade? Ai, Manuela, minha vida financeira é muito difícil. Nossa, cada vez, agora com essa crise, então, nossa, tá bem complicado. O que que eu posso fazer na situação financeira, nesse momento de crise? Eu posso cuidar das minhas finanças, mas eu não vou e não posso, não resolve ficar culpando, ficar criticando, ficar fazendo qualquer coisa externa. Você tem a tua responsabilidade. Essa é a grande diferença. Quando você é vítima, você vai culpar a pandemia, vai culpar os políticos, vai culpar, sei lá, culpar Deus. Né? Eu atendo muitas pessoas e de muitas religiões aqui, e tem algumas pessoas que me falam, né? Ah, porque eu sinto que Deus esqueceu de mim. Eu sinto que Deus não tá exagerando na dose comigo. E dentro da autorresponsabilidade, para mim o que faz sentido é: eu confio num Deus de amor e eu sei que Ele é uma centelha que está dentro de mim e que eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu faço as minhas escolhas, eu escolho os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então não adianta ficar culpando Deus, porque Deus também é uma terceira pessoa. Quando eu falo de autorresponsabilidade, é de eu poder olhar para mim e dizer: olha, talvez a minha fé, a minha crença, ela está abalada, mas eu posso fazer e ser diferente. Respeito também os agnósticos, os ateus. Não estou fazendo nenhum tipo de crítica em relação a religiões. O que eu estou dizendo para vocês é que eu acredito numa fonte de amor e que essa fonte de amor faz com que aquilo que eu queira se realize. E não existe nada que venha, né, do suprassumo. Não existe esse movimento todo, né? O milagre acontece? Acontece. Eu acredito em milagres. Mas o milagre, ele é uma conexão da espiritualidade com o teu curador interno, com o teu desejo do fundo do coração. Quando você acredita de maneira inabalável em algo, você vai realizar, você vai transformar. Mas não é porque Deus, porque a frequência, porque nós podemos pedir ajuda, podemos, mas a ação, a omissão, o comportamento, o pensamento, o sentimento é teu, é meu, é de cada um de nós. Então, esse é realmente o processo da autorresponsabilidade. Usando uma metáfora para vocês, né? Ah, estamos em pandemia, né? Você escolhe chorar ou vender lenços? Tem uma outra metáfora que fala, né? Algumas pessoas que vendiam chinelos chegaram num lugar onde todas as pessoas andavam descalças. Um deles olhou e disse: nossa, vamos sair daqui, porque não tem, as pessoas não usam chinelos. E a outra olhou: nossa, a gente pode vender chinelo para todo mundo. Então, qual que é a tua postura? É a postura de vítima ou é a postura de autor da tua própria história? É uma postura de eu me responsabilizo por mim e eu faço da minha vida aquilo que eu quero fazer, ou eu fico culpando e responsabilizando todo mundo? Faz sentido isso para vocês? Porque se vocês entenderem isso, vocês mudam a vida de vocês. Mudam totalmente a vida de vocês. Essa faz toda a diferença. Toda a diferença. Rosimara me perguntando: estou passando por processos terapêuticos e fazendo cursos. Sou sensitiva. Há possibilidade de eu futuramente fazer atendimentos? Totalmente. Dentro do processo de autorresponsabilidade. Você sabe que você é sensitiva, então o que você tem que fazer? Você tem que se cuidar com responsabilidade. Se você sabe que você é sensitiva, você vai ter que se proteger mais, vai ter que se cuidar mais, vai ter que estar mais consciente de você o tempo todo. Mas ninguém é vítima de nada. Essa é a grande diferença. Então, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Quais são as 6 leis da autorresponsabilidade? Quando você repete isso para você e quando você assimila elas dentro de ti, você percebe que tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais saudável, tudo vai ficando mais positivo dentro de você. Então, primeira lei da autorresponsabilidade: se é para criticar o outro, fique em silêncio. Porque quando você está criticando o outro, você está deixando de olhar para dentro de você. Então, fique em silêncio e busque olhar dentro de você aquilo que está fazendo ressonância com aquele outro. Porque você só pode mudar a você mesmo. O outro tem a responsabilidade dele. Segunda lei da autorresponsabilidade, se é para reclamar de uma sugestão. Então, se tem algo que você sente que está ruim, que não está legal, em qualquer âmbito da tua história, antes de você reclamar, dê uma sugestão. Mas dê para o outro a oportunidade de fazer a escolha dele. Se ele de fato quer ou não mudar esse processo, tá? Terceira lei. Se é para buscar culpados, busque soluções. Então, ao invés de você ficar buscando, tem alguma coisa que precisa resolver. Ao invés de você buscar quem que gerou o dano, vai buscar a solução. Teve um trabalho, uma empresa que eu trabalhei, que o principal objetivo antes de buscar uma resolução era entender quem tinha feito errado. Por quê? Por que que eu estive naquela empresa? Porque eu fazia a mesma coisa. Porque foi necessário eu passar por aquela empresa para que eu entendesse. Chega de buscar culpados, Emanuele. Busca solução. Busca solução interna. Mas eu poderia estar aqui para vocês dizendo: nossa, eu passei por uma empresa. Não. Meu, eles, ao invés de buscar a solução, eles buscavam os culpados para os problemas. Mas eu estou dizendo para vocês: eu estive naquela empresa e eu precisava passar por ela para entender que chega de buscar culpados. Agora é hora de buscar a solução. Quarta lei da autorresponsabilidade. Se é para se fazer de vítima, faça-se vencedor e vencedora. Então chega do drama, chega do sofrenildo, chega da sofrenilda, chega da vitimização. É hora de você assumir o volante do teu carro, de você tomar as suas próprias decisões. E você tem 50% de chance de que dê certo. E 50% de que dê errado. Só que se você acertar, ok, lição aprendida. Se você errar, o que eu preciso aprender? Aprende a lição e segue. Então sai das situações de erro como um vencedor e não como uma vítima do problema ou do processo. Quinto. Se é para justificar os teus erros, aprenda com eles. Então, se você errou, para que justificar? Você vai enganar a quem? É muito mais bonito da tua parte e é muito mais saudável também para qualquer relação que você assuma teu erro, que se sentir certo peça perdão e que você aprenda para não fazer a mesma coisa na próxima vez. Isso vai fazer diferença na tua história. Ficar justificando, ficar entendendo e arranjando desculpas não vai mudar, não vai ajudar. E a sexta, então, né? O sexto princípio aí da autorresponsabilidade. Se é para julgar as pessoas, olhe para dentro e observe as tuas atitudes. Porque se você precisa fazer uma análise, essa análise não é do outro, é tua. Então, se é para criticar o outro, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque a solução. Se é para se fazer de vítima, saia como vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as outras pessoas, olhe para dentro de si mesmo. Essas são as seis leis da autorresponsabilidade. Se vocês se autorizarem a olhar com profundidade para isso, eu tenho certeza que vocês já não precisarão mais adoecer, ficarem tristes, ficarem magoados, Por quê? Porque o poder não está no outro, muito pelo contrário. O poder está em nós mesmos. Nós podemos ser e fazer diferente toda a nossa história. Toda a nossa história. E eu sei que eu estou falando coisas que cutucam emocionalmente, mas eu não seria autorresponsável comigo se eu não dissesse tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, para além de palavras e sentimentos, para além de crenças, existe sim a nossa escolha, existe sim a nossa autorresponsabilidade. E você escolhe o que você quer fazer com aquilo que você está vivendo nesse momento. Se você quiser se colocar como vítima, ou se você quiser se colocar como autor e ator, autora, né, da tua história. E para isso sim, autoconhecimento. Olhar profundamente para dentro, sem julgar, mas com um objetivo de amar, de cuidar de si mesmo. Esse é o grande segredo e a grande chave de virada. Porque é pelo amor próprio que a gente faz as coisas diferente. É pela autorresponsabilidade que a gente faz as coisas realmente, a nossa vida ser e fazer diferente. Então você tem agora na tua mão a oportunidade de ser e de fazer diferente. Mas você também tem na tua mão a oportunidade de simplesmente dizer que eu sou uma maluca e que eu tô falando coisas que não fazem sentido. Porque é isso. Nós não vamos nos tornar iluminados, nós não vamos nos sentirmos bem se a gente ficar vendo coisas positivas. A gente vai sim se sentir bem se a gente acolher a nossa dor e liberar, soltar, deixar o passado no passado, entender que hoje eu posso fazer tudo diferente e positivo. Essa é a grande, grande chave, a grande chave que vira.